Está no ar mais uma edição do programa Informativo Coagro, um programa que leva informações do agronegócio, do cooperativismo e da sua cooperativa Coagro. Mercado agrícola, previsão do tempo, aniversariantes e entrevistas técnicas, administrativas e com o produtor rural. Informativo Coagro, um programa da minha cooperativa.
Ótimo dia a você, nosso associado e amigo ouvinte, que acompanha o nosso programa todos os dias. Estamos iniciando agora mais uma edição do Informativo Coagro, o programa que leva até você as principais informações do agronegócio que envolvem a sua cooperativa Coagro. E nesta terça-feira, 11 de julho, é dia de rezarmos para o Santo Bento e Santa Olga. A fase da lua é cheia e até o momento já se passaram 192 dias no ano. Ainda restam 173 dias. Eu sou Maurício e a partir de agora lhe faço companhia.
Dica do dia.
A dica de hoje é do uso do figatil ou o boldo baiano. A parte utilizada para fazer o chá são as folhas secas. Ele é utilizado para melhorar a digestão. Para fazer o chá, você vai adicionar 150 ml de água fervente sobre 3 gramas de folhas secas, o que corresponde a uma colher de sopa. Tampe o recipiente e aguarde por 10 minutos. Após esse tempo, coar. Este chá é utilizado como uso interno. Para pessoas acima de 12 anos, tomar 150 ml do chá logo após o preparo, 3 vezes ao dia, antes das principais refeições.
Informativo Coagro e o mercado agrícola.
A soja está cotada a R$ 63,00, milho R$ 18,80, trigo tipo 1 R$ 35,00, tipo 2 R$ 32,00. O dólar está valendo R$ 3,27.
Previsão do tempo.
Nesta terça-feira, o sol volta a predominar em todo o estado. A frente fria continua avançando pelo oceano, na altura do Rio Grande do Sul, enquanto no Paraná predomina um ar mais estável. As temperaturas ficam um pouco mais amenas no amanhecer na metade sul e se elevam bastante no noroeste. No caso da nossa região, esse fato deve se repetir, e as temperaturas ficam mais amenas durante todo o dia, esquentando um pouco mais à tarde. A nebulosidade deve ser variável, mas não existem possibilidades para chuva.
Aniversariantes do dia.
Parabéns aos aniversariantes desta terça-feira, dia 11, em Ubiratã, os associados Eugênio José Tige e Maria Madalena Rodrigues de Pádua. Em Campina da Lagoa, Josefa Sábio da Silva. E felicitações também ao colaborador de Nova Cantu, Adilson Divino de Castro. A Coagro deseja a todos um feliz aniversário.
Informativo Coagro, um programa da minha cooperativa.
Consultor Técnico Responde.
Eu sou Geraldo Pontelo. Eu gostaria de fazer a pergunta: como é que a gente faz para conviver com a buva e o margoso? E um outro problemático seria uma questão de controle por causa do tempo seco agora, que já colhendo milho, mas não vai dar para usar algum outro produto antecipado, né?
Olá, ouvintes do Informativo Coagro. Eu me chamo Luiz Iacono, sou engenheiro agrônomo da unidade de Rio Verde e estou aqui para esclarecer algumas dúvidas. Bom, Geraldo, para o controle das plantas daninhas mencionadas pelo senhor, existem 3 métodos. O primeiro deles é o método mecânico, método esse onde é utilizado implementos ou até através do arranquil manual dessas plantas daninhas. O segundo seria um método cultural, através de manejos que proporcionam o crescimento ou desenvolvimento da cultura principal e o abafamento das demais ervas. Esse método visa a cobertura de solo. Um exemplo disso seria o consórcio entre milho safrinha e o capim braquiária. O terceiro método é o controle químico, com o uso de herbicidas. Embora existam algumas áreas onde seja necessário o método mecânico, o ideal é sempre trabalharmos com o método químico e o cultural, uma vez que estes não revolvem o solo e mantêm o plantio direto. Falando sobre controle de buva, o ideal é sempre controlarmos essas plantas com até 15 centímetros de altura. A partir daí, nós temos uma eficiência reduzida dos herbicidas. Portanto, o ideal é sempre que faça com a planta daninha em um estágio menor. Ela pode ser controlada em três épocas, sendo uma primeira logo após a colheita do milho safrinha. Devemos esperar a palhada baixar o solo, para que não ocorra a cobertura, o famoso efeito guarda-chuva. Então seria aproximadamente de 15 a 20 dias após a colheita do milho safrinha. O segundo seria um período um pouco à frente da colheita do milho safrinha e anterior ao plantio do soja. E o terceiro, poucos dias antes do plantio do soja. Nessas três épocas, é necessário que se utilize produtos pré-emergentes rotacionados com dessecantes. Assim a gente obtém um melhor resultado de controle. Se tratando de capim amargoso, o ideal é controlar antes da planta formar touceiras. Nesse estágio, o controle químico basta, apenas o uso de herbicidas já dão conta do recado. Em caso de plantas entouceiradas, os melhores resultados são obtidos quando começamos com o controle mecânico, através de uma roçada, onde o produtor tem que roçar o mais baixo possível e após isso pegar um rebrote em torno de 20 a 30 centímetros e entrar com um herbicida específico, no caso um graminicida. Bom, no caso de ocorrer essas duas plantas daninha dentro de uma mesma área, o ideal é que se faça o controle químico separado, pois os latifolicidas e os graminicidas, realizados numa mesma aplicação, causam um efeito antagônico, diminuindo assim a eficiência dos produtos. Quando se trata dessas duas plantas daninhas, o ideal é sempre rotacionarmos produtos com modos de ação diferente e princípio ativo diferente, para contribuir com o manejo de resistência e mantermos os herbicidas hoje no mercado com um controle efetivo melhor por mais tempo. Quanto à sua segunda pergunta, Geraldo, o ideal é que os produtores comecem a fazer o manejo de plantas daninhas com a normalização das chuvas. Então, o ideal é que os produtores aguardem esse período de estiagem e, após um período de chuvas frequentes, esperem pelo menos uns 2 ou 3 dias para que as plantas daninhas saiam dessa condição de estresse e aí sim façam o controle devido. O departamento técnico da Coagru todo ano realiza trabalhos avaliando quais são os melhores manejos para o controle de plantas daninhas, pragas e doenças. Em caso de dúvidas, procure o departamento técnico que os profissionais irão auxiliá-los na melhor tomada de decisão.
Você está ouvindo o Programa Informativo Coagru.
É chegada a hora de agradecer os bons frutos de nossa colheita.
A Coagru, através do programa Cooper Mulher, convida seus associados e a comunidade do município de Anaí a participarem da missa de ação de graças pela colheita.
A celebração será realizada no dia 16 de julho, domingo, na Igreja Matriz da Paróquia Santa Ana, às 9 horas da manhã.
Como gesto concreto, você pode levar 1 quilo de alimento não perecível que será doado à APAI de Anaí.
Vamos celebrar e agradecer a Deus os bons frutos que colhemos.
Vamos participar, construir e vidas transformar.
O Dia C, Dia de Cooperar, é um compromisso das cooperativas brasileiras na busca por um mundo mais justo e igualitário.
São várias ações voluntárias em uma grande corrente do bem. E você também pode participar.
Doe alimentos não perecíveis e produtos de limpeza. Sua doação vai beneficiar os alunos das APAES de Anaí e de Nova Cantu.
Pontos de coleta nas unidades da Coagru. Dia C 2017.
Vem cooperar com a gente.
Dia C é dia de cooperar.
Atenção, cooperantes. A Coagru e a Shell se uniram para oferecer toda a linha de lubrificantes com descontos de 5%. Aproveite esta oportunidade. Venham tirar suas dúvidas neste dia de negócios. Atenção às datas. Na terça-feira, dia 11/7, em Ubiratã, e dia 12, quarta-feira, em Campina da Lagoa.
O Cooper Suíço Etapa de Ubiratã de 2017 teve uma nova data remarcada. E quem traz os detalhes é o presidente da Coagru, senhor Áureo Zamprônio.
Nós transferimos em função do mau tempo duas vezes e agora nós arrumamos uma data que é no dia 6, próximo mês agora de agosto. Que a gente vai pegar já na fase final de colheita do milho. Como essa fase regional é só em Ubiratã, como Ubiratã o milho é mais adiantado, nessa época já praticamente nós estamos encerrando a colheita. Dá para fazer tranquilamente, sem prejudicar a colheita, sem prejudicar o produtor. Então agora está marcado para o dia 6, só se der um temporal muito grande, mas caso isso não deve repetir como duas vezes. Então a gente espera que dia 6 já fique aqui um alerta e os convites já antecipadamente para a população participe.
Nós vamos falar nesse momento no nosso informativo sobre a Escola Técnica Avícola da Coagru, que fica localizada no município de Nova Cantu. Este empreendimento tem proporcionado a todos os associados e demais interessados na atividade boas oportunidades. E por isso, nesse momento, vamos exibir algumas entrevistas de pessoas que já tiveram a oportunidade de participar dos treinamentos da Escola Avícola.
Nós vamos entrevistar agora o Rubens de Moraes, ele que é funcionário do associado Leonardo Zampieri. Qual a sua avaliação sobre este treinamento?
Bastante gratificante também, que a gente aprende muita coisa, né? Porque a gente leva daqui, pro aviário que a gente trabalha, muita coisa que a gente não praticava lá. Então, valeu a pena, foi bom na formação do lote, eu e minha esposa, que também me ajuda bastante.
Esse resultado já está aparecendo, tanto é que você esteve entre os melhores resultados, com certeza fruto aí do treinamento da escola.
É, também, isso aí, como eu já disse antes, né, foi realmente, me ajudou bastante mesmo no treinamento da escola. A gente praticou bastante lá e serviu para mim e para outras pessoas, né, que trabalham junto comigo.
Eu converso nesse momento com a participante do treinamento, a associada Aline Espanhol Ferreira. O treinamento da Escola Avícola atendeu às suas expectativas?
Sim, Maurício, atendeu. O treinamento foi excelente, porque até então eu só tinha conhecimento da teoria, de tudo que eu vi aqui. E a partir do treinamento eu tive o maior conhecimento da prática, proporcionando assim a possibilidade de melhorar os resultados na minha propriedade, porque a partir de agora eu consigo ter uma noção de todo o processo que ocorre dentro do aviário e eu consigo cobrar o funcionário de uma outra forma para a gente trabalhar em equipe e atingir bons resultados.
E o que você pensa sobre esse incentivo proporcionado pela Coagru a todos os seus avicultores?
É muito importante, porque a Coagru proporciona uma estrutura muito moderna, diferente de outras integradoras, e o que nos faz perceber que a avicultura está evoluindo, que nós estamos adquirindo maior conhecimento a respeito do processo, diferente do que era alguns anos atrás. Enfim, toda essa estrutura proporcionada pela Coagru tem nos ajudado a melhorar os resultados dos avicultores da nossa região.
Francisco Ademir Mendes também participou do treinamento da Escola Avícola. Francisco, na sua opinião, quanto é importante participar de um curso como este?
A importância é enorme, porque você pega um conhecimento e uma experiência aqui fantástica. Coisas que a gente não imaginava, que aprendi demais. Para a gente que vai seguir isso nessa profissão, é muito importante.
Acredita que a avicultura pode trazer um futuro bom aí no seu trabalho, para a sua rentabilidade junto à sua família?
Com certeza. É o ponto que a gente vê, vai do esforço da gente, a gente aplicar o que o técnico ensinou para a gente ter uma rentabilidade melhor. Agradeço a oportunidade da diretoria de disponibilizar esse curso, que é muito importante, entendeu? Porque é difícil você estar arrumando um emprego desse sem você ter um conhecimento. Agora você com certificado na mão, você fez o curso, você aprendeu, então é mais fácil, né? A experiência que a gente adquiriu aqui no curso, a facilidade vai ser melhor.
E o informativo Coagru desta terça-feira está chegando ao seu final. Obrigado a todos pela grande audiência. Estaremos de volta no próximo programa. Um forte abraço e até mais!
Você quer fazer parte de uma cooperativa que cresce a cada dia?
Acabou de encontrar Coagru.
Isso mesmo, Coagru é seriedade na administração.
Coagru cresce a cada dia.
Seu número de sócios aumenta expressivamente e tem mais.
A Coagru realiza investimentos em secagem e armazenagem em todas suas unidades.
Venha crescer com a gente.
Coagru.